Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados irmãos e irmãs, neste final de semana, toda a nossa igreja estará vivenciando o 33º domingo do tempo comum e, consequentemente, estaremos vivenciando e começando a celebrar o fim do ano litúrgico, que se encerrará a semana que vem com a festa de Cristo, Rei do Universo. E o interessante é que todas as leituras deste final de semana nos vêm com os relatos e previsões de guerras, discórdias, tribulações e previsões de fim do mundo. Porém, devemos nos apegar que todos estes relatos também nos levará a uma reflexão de que tudo é passageiro e que o nosso destino é o reino definitivo de Deus, o qual devemos buscar incessantemente através da palavra de Deus e tendo a Cristo como o Rei definitivo. Com a pessoa dele ao nosso lado, poderemos vencer toda a tribulação, toda a perseguição e vencer toda a batalha ao qual nos dispusermos enfrentar. Por isso, peçamos a Ele que alimente em nós a virtude que nos impulsiona a nos mantermos firmes em meio às dificuldades da vida, que Ele afaste de nós o comodismo que nos impede de buscarmos a conversão tão necessária para que possamos testemunhar a nossa fé, e que Ele abençoe os nossos presbíteros, os presbíteros de nossa diocese e de todas as dioceses que estão sintonizadas aqui neste nosso programa, A Voz da Diocese, que eles, lendo os sinais dos tempos, não desanimando diante dos desafios, sejam sinal de vosso amor e de vossa misericórdia. E no programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Nós teremos a reflexão do evangelho deste final de semana com o padre Romeu. Nós teremos notícias da nossa diocese com o Fábio Salles. E teremos muitas outras participações. E teremos também muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Seu filho a voz deixou. Não chore pela minha morte sofrida. Alegre se foi uma batalha vencida. Alegre se foi uma batalha vencida. Não tive medo de errar. Não tive medo de tentar. O mundo tinha uma grande esperança. Esperava a paz em uma criança. Não tive medo de errar. Não tive medo de tentar. O mundo tinha uma grande esperança. Esperava a paz confiança. Não tive medo de errar. Não tive medo de tentar. O mundo tinha uma grande esperança. Esperava paz em uma criança.
Rito de passagem. Entre os Cherokees, o pai leva o filho jovem para a floresta durante o final da tarde, venda-lhe os olhos e o deixa ali, sozinho. O filho se senta sozinho no topo de uma montanha durante toda a noite e não pode remover, até que os raios de sol brilhem no dia seguinte. Ele não pode gritar por socorro para ninguém. Se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. Ele não pode contar a experiência aos outros meninos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. O menino está naturalmente amedrontado. Ele pode ouvir toda espécie de barulho. Os animais selvagens podem, naturalmente, estar ao redor dele. Talvez alguns humanos possam feri-lo. Os insetos e as cobras podem picá-lo. Ele pode estar com frio, fome e sede. O vento sopra a grama e a terra sacode os tocos, mas ele se senta estaticamente ali no toco, nunca removendo a venda. Segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. Finalmente, após a noite terrível, o sol aparece e a venda é removida. Ele então descobre seu pai sentado na montanha perto dele durante toda a noite. O pai estava ali a noite inteira, protegendo seu filho do perigo. Caríssimos irmãos e irmãs, nós também nunca estamos sozinhos. Mesmo quando não percebemos, Deus está olhando para nós, sentado ao nosso lado. Quando os problemas vêm, tudo o que temos a fazer é confiar que Ele está nos protegendo. Apenas porque não podemos ver a Deus, não significa que Ele não esteja conosco. Nós precisamos caminhar pela nossa fé, não com a visão material. Esse texto foi tirado do livro Evangelizando Através de Histórias, número 9, do padre Odair Ângelo Agostinho. São Serapião. O santo de hoje nasceu em Londres no ano de 1179, no seio de uma família cristã e nobre. Seu pai era capitão de esquadra do rei Henrique III, por isso desde jovem Serapião o acompanhava nas cruzadas. Participou da cruzada encabeçada por Ricardo Coração de Leão, porém quando voltavam, ele foi feito prisioneiro e refém após naufrágio do navio próximo a Veneza, pelo duque da Áustria, Leopoldo. O duque logo notou a bondade e a caridade no caráter de Serapião, sendo ele também excelente militar, e então o manteve na corte, concedendo-lhe a liberdade. Tempos depois, Serapião teve a notícia de que seus pais morreram e decidiu ficar na Áustria. Serapião juntou-se aos militares do duque e foi à Espanha. Ele queria ajudar o exército cristão do rei Afonso III, que enfrentava os invasores muçulmanos. Quando chegaram, a batalha já havia terminado. Serapião permaneceu com o exército do rei Afonso III para continuar atuando na defesa dos cristãos. Em 1214, o rei Afonso III foi morto em combate. Então Serapião retornou à Áustria e decidiu se inscrever na Quinta Cruzada do Duque Leopoldo. Partiram em 1217 para Jerusalém e posteriormente ao Egito. Lá pelo ano de 1220, Serapião teve novamente na Espanha quando conheceu o padre Pedro Nolasco. Um encontro que mudaria a história do militar. O sacerdote Pedro Nolasco tinha o desejo de fundar uma ordem religiosa cujo foco era libertar cristãos escravos e feitos prisioneiros dos muçulmanos. Não promover a guerra, um objetivo pelo qual deveriam colocar as próprias vidas em risco. Sendo assim, padre Pedro Nolasco, auxiliado por Serapião e Raimundo Nonato, fundaram a Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Os membros da Ordem são conhecidos como frades mercedários. Serapião fez os votos na Ordem e vestiu o hábito mercedário em 1222, junto de Pedro Nolasco e Raimundo Nonato. São Serapião cumpriu o propósito da ordem a qual pertencia e libertou muitos cristãos. Na última libertação que realizou na África, se ofereceu como refém em troca da liberdade dos cristãos que estavam para renunciar à fé diante dos muçulmanos. Outro membro da ordem foi a Barcelona para pegar o dinheiro do resgate. Pedro Nolasco, o superior, pediu que arrecadassem esmolas para libertar Serapião. Mas o resgate não chegou a tempo. Sendo assim, os muçulmanos propuseram a liberdade a Serapião caso renunciasse à fé cristã. Como Serapião não aceitou, os muçulmanos o martirizaram cruelmente. Quebraram todas as juntas do seu corpo e o jogaram de cabeça para baixo do andar de cima da casa. Isso aconteceu em 14 de novembro de 1240. Tendo em vista o seu martírio, São Serapião ficou conhecido como protetor das articulações. A canonização ocorreu em 1625, com o Papa Urbano VIII. São Serapião, rogai por nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que na sua imensa bondade deste aos homens e mulheres o exemplo de São Serapião, dê a eles a certeza de que convosco a vida tem sentido. Dai-nos força para lutar contra o pecado e propagar a vossa santa palavra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, São Serapião tinha consigo o carisma de defender e libertar os cristãos. Este santo nos inspira a sermos instrumentos de alívio e libertação na vida de nossos irmãos, além de mostrar o quanto a sua alma estava unida à de Cristo, ao se oferecer por amor a Deus e à humanidade.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando igreja, a voz da diocese.
Com a verdadeira comunhão.